Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano, na sua emissão do dia em língua portuguesa para a África. Convosco ao microfone, Bernardo Suate e Dulce Araújo.
É missão da Ação Católica encontrar e aceitar as pessoas como elas são, fazê-las crescer no amor a Cristo e ao próximo, para que possam ser protagonistas de suas próprias vidas e da vida da Igreja e para que o mundo possa mudar. Palavras do Papa Francisco no encontro com os representantes franceses da Ação Católica, recebidos em audiência ontem no Vaticano. Os pais que enfrentam todos os desafios pelos filhos são heróis, diz o Papa numa entrevista aos mídia do Vaticano sobre o ser genitores em tempo de Covid-19 e sobre o testemunho de São José, exemplo de força e ternura para os pais de hoje. Em Angola, as comunidades eclesiais vivem com entusiasmo o processo sinodal e advogam por mudanças na vida da Igreja.
Estes, portanto, alguns dos pontos que vão ser aqui desenvolvidos. Fiquem conosco.
Mesmo se todas as portas humanas estiverem trancadas, a porta de Deus está aberta. Esta, amigas e amigos, a mensagem que o Papa Francisco enviou nesta sexta-feira, através da sua conta Twitter, @pontifex. Destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano, nesta sexta-feira, 14 de janeiro, os bispos da Conferência Episcopal da Espanha, em visita ad limina apostolorum. É missão da Ação Católica encontrar e aceitar as pessoas como elas são, fazê-las crescer no amor a Cristo e ao próximo, para que possam ser protagonistas de suas próprias vidas e da vida da Igreja. Palavras do Papa Francisco no encontro com os representantes franceses da Ação Católica, recebidos em audiência ontem no Vaticano. Pormenores com o colega Silvonei José.
Na manhã desta quinta-feira, o Papa recebeu os representantes da Ação Católica na França. Francisco iniciou falando sobre o tema da peregrinação Apóstolos Hoje e disse que gostaria de refletir o que significa sermos apóstolos eficazes hoje, recordando que, quando os discípulos caminham com Jesus no caminho de Emaús, começam lembrando os acontecimentos que viveram. Depois, reconhecem a presença de Deus nesses acontecimentos. Finalmente, agem retornando a Jerusalém para anunciar a ressurreição de Cristo. E concluiu: ver, julgar e agir. E convidou todos a refletirem sobre estas três palavras. Ver. Essa primeira etapa é básica, continuou o pontífice. Consiste em se deter para observar os acontecimentos que formam nossas vidas, o que constitui a nossa história, as nossas raízes familiares, culturais e cristãs. A pedagogia da Ação Católica começa sempre com um momento de memória, ou seja, compreender e perceber como Deus estava presente em cada instante. E explica:
la finezza e la delicatezza dell'azione cattolica del Signore nella nostra vita impedisce a volte di capirla.
A sutileza e a delicadeza da ação do Senhor em nossas vidas às vezes nos impede de compreendê-la no momento, e é preciso percorrer essa distância para compreender sua coerência. Francisco então reconta que na Fratelli Tutti há um olhar inicial sobre a situação. Sem memória, nunca se avança. Não se evolui sem uma memória íntegra e luminosa. Em seguida, o pontífice falou sobre a segunda etapa, que seria julgar ou discernir. É o momento em que nos permitimos ser questionados, ser desafiados. A chave para essa etapa é a referência à Sagrada Escritura. E explicou este ponto afirmando: no encontro entre os acontecimentos do mundo e de nossas vidas, por um lado, e a Palavra de Deus, por outro, podemos discernir os apelos que o Senhor nos faz. Os movimentos da Ação Católica desenvolveram em sua história verdadeiras práticas sinodais, especialmente na vida em grupo, que é a base de sua experiência. Continuando nesse ponto, disse ainda: a Igreja como um todo também está envolvida num processo sinodal e eu conto com sua contribuição. Recordemos a esse respeito que a sinodalidade não é uma simples discussão. Não, disse o Papa, é um estilo a ser adotado no qual o protagonista principal é o Espírito Santo, que se expressa antes de tudo na palavra de Deus, lida, meditada e compartilhada em conjunto. Concluindo esse ponto, recomendou:
per favore, lasciate sempre un posto importante alla parola di Dio.
Por favor, deem sempre um lugar importante à palavra de Deus na vida de seus grupos. Igualmente um espaço à oração, à interioridade e à adoração. Ao se referir à terceira etapa, agir, o Papa disse que o Evangelho nos ensina que a ação, que está no próprio nome do seu movimento, deve ter sempre a iniciativa de Deus. Aprofundando o tema, continuou: o nosso papel é, portanto, apoiar e encorajar a ação de Deus nos corações, adaptando-se à realidade em constante mudança. Depois, recordou ainda que as pessoas em seus movimentos encontram, penso particularmente, disse o Papa, nos jovens, não são as mesmas de alguns anos atrás. E explicou: são mais sensíveis à afetividade, portanto, mais vulneráveis, mais frágeis que as gerações anteriores, menos enraizados na fé, mas mesmo assim em busca de sentido e verdade, e não menos generosos. Nesse ponto, o Papa encorajou então os presentes, afirmando:
e vostra missione come azione cattolica è raggiungerli, come sì, come sono, farli crescere nell'amore di Cristo e del prossimo, e condurli a un maggiore impegno concreto.
É missão da ação católica encontrá-los, aceitá-los como eles são, fazê-los crescer no amor a Cristo e ao próximo, e levá-los a um compromisso mais concreto, para que possam ser protagonistas de suas vidas e da vida da Igreja, para que o mundo possa mudar.
Os pais que enfrentam todos os desafios pelos filhos são heróis, diz o Papa Francisco numa entrevista aos mídias do Vaticano sobre o ser genitores em tempo de Covid-19 e sobre o testemunho de São José, exemplo de força e ternura para os pais de hoje. Ainda Silvone José:
os pais que enfrentam todos os desafios pelos filhos são heróis. Entrevista do Papa Francisco à mídia vaticana sobre ser genitores em tempo de Covid e o testemunho de São José, exemplo de força e ternura para os pais de hoje. O ano especial sobre São José se concluiu em 8 de dezembro passado, mas a atenção e o amor do Papa Francisco por esse santo não se esgotaram. Pelo contrário, se desenvolveram ulteriormente com as catequeses que, desde 17 de novembro passado, está dedicando à figura do padroeiro universal da Igreja. Da nossa parte, l'Osservatore Romano publicou uma coluna mensal no decorrer de todo o ano de 2021, que foi proposta também no site do Vatican News sobre a Patris Cordi, dedicando cada artigo a um capítulo da Carta Apostólica sobre São José. Esta coluna, que falou de pais, mas também de filhos e de mães em diálogo ideal com o esposo de Maria, suscitou em nós o desejo de poder nos confrontar com o Papa, precisamente sobre o tema da paternidade em suas mais diversas facetas, desafios e complexidades. Assim nasceu a entrevista em que Francisco responde às nossas perguntas, mostrando todo o seu amor pela família, a sua proximidade por quem experimenta o sofrimento e o abraço da Igreja aos pais e mães que hoje devem enfrentar inúmeras dificuldades para dar um futuro aos próprios filhos. E a primeira pergunta: Santo Padre, o senhor convocou um ano especial dedicado a São José, escreveu uma carta a Patris Cordi e está realizando um ciclo de catequeses dedicado à sua figura. Que representa São José para o senhor? E Francisco nos responde: nunca escondi a sintonia que sinto em relação à figura de São José. Creio que isso provenha da minha infância, da minha formação. Desde sempre cultivei uma devoção especial a São José, porque creio que a sua figura represente, de maneira bela e especial, o que deveria ser a fé cristã para cada um de nós. Com efeito, continua o Papa, José é um homem normal e a sua santidade consiste precisamente em ter se feito santo através das circunstâncias boas e ruins que teve que viver e enfrentar. Porém, não podemos nem mesmo esconder o fato de que encontramos São José no Evangelho, sobretudo nas narrações de Mateus e Lucas, como um protagonista importante do início da história da salvação. De fato, continua ainda o Papa, os eventos que viram o nascimento de Jesus foram eventos difíceis, repletos de obstáculos, de problemas, de perseguições e escuridão. E Deus, para ir ao encontro do seu filho que nascia no mundo, colocou ao seu lado Maria e José. Se Maria é aquela que deu ao mundo o Verbo feito carne, José é quem o defendeu, quem o protegeu, quem o nutriu, quem o fez crescer. Nele poderíamos dizer que existe o homem dos tempos difíceis, o homem concreto, o homem que sabe assumir sua responsabilidade. Nesse sentido, continua ainda Francisco, em São José se unem duas características. De um lado, a sua acentuada espiritualidade, que é traduzida no Evangelho através das histórias dos sonhos. Essas narrações testemunham a capacidade de José de saber escutar Deus que fala ao seu coração. Somente uma pessoa que reza, que tem uma intensa vida espiritual, pode ter também a capacidade de saber distinguir a voz de Deus em meio às muitas vozes que nos habitam. Ao lado desta característica, frisa ainda o Papa, há depois outra. José é o homem concreto, isto é, o homem que enfrenta os problemas com extrema praticidade e, diante das dificuldades e dos obstáculos, ele jamais assume uma postura de vitimismo. Coloca-se, ao invés, sempre na perspectiva de reagir, de corresponder, de entregar-se a Deus e de encontrar uma solução de maneira criativa.
Pode ler o texto integral desta entrevista do Papa Francisco ao jornal L'Osservatore Romano, visitando a nossa página web www.vaticannews.va.
Na próxima segunda-feira, 17 de janeiro, as comunidades da Custódia da Terra Santa serão recebidos em audiência pelo Papa Francisco na Sala Clementina, no Vaticano, por ocasião do centenário da fundação da revista Terra Santa. Composta por cerca de 50 pessoas e dirigida pelo custódio da Terra Santa, Frei Francisco Paton, a delegação tem perfil internacional, pois que internacional tem sido a presença dos franciscanos ao longo de 8 séculos na Terra Santa. A sua missão ali é cuidar dos santuários, acompanhar os peregrinos e dedicar-se a estudos bíblicos e arqueológicos. Fundada em 1921 em Jerusalém, a revista Terra Santa é hoje uma publicação bimestral a cores e tem edições em italiano, francês, inglês, português, espanhol e árabe. Surgiu com a finalidade de narrar as maravilhas da Terra Santa e o empenho dos frades menores nos diversos campos de atividade, incluindo a salvaguarda das comunidades cristãs nos países onde a custódia está presente. Israel, Palestina, Jordânia, Líbano, Síria, Egito, Chipre e algumas ilhas da Grécia. Através de contribuições de especialistas, muitos deles franciscanos, a revista é proposta como ferramenta de conhecimento e de estudo aprofundado da complexa realidade da Terra Santa. Aborda questões religiosas, culturais, bíblica, teológica e ecuménica. A edição italiana da revista Terra Santa tem uma tiragem de cerca de 7 mil exemplares. O primeiro número de 2002 é um número especial de 114 páginas inteiras dedicadas ao tema de viagens e peregrinações, que são uma dimensão fundamental para os cristãos e para aqueles que querem se aproximar dos lugares santos. A edição italiana da revista é publicada em Milão, onde está sediada a Fundação Terra Santa, que recolhe o legado secular da imprensa franciscana de Jerusalém, a editoria TS Edizione. A editora publica dezenas de livros sobre temas históricos, religiosos, arqueológicos e sociopolíticos. com vista na semana de oração pela unidade dos cristãos, que terá lugar de 18 a 25 deste mês de janeiro, o cardeal Mário Grech e o cardeal Kurt Koch convidam os cristãos a rezarem pela unidade e a continuarem a caminhar juntos. Num comunicado conjunto enviado em outubro passado a todos os bispos responsáveis pelo ecumenismo, o cardeal Koch, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, e o cardeal Grech, secretário-geral do Sínodo dos Bispos, dão algumas sugestões para implementar a dimensão ecuménica do processo sinodal nas igrejas locais. Tanto a sinodalidade como o ecumenismo são processos de uma caminhada conjunta, sublinham os dois cardeais. De facto, afirmam, o ecumenismo pode ser entendido como uma troca de dons, e um dos dons que os católicos podem receber dos outros cristãos é precisamente a sua experiência e compreensão da sinodalidade. O tema da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos 2022 é: Vimos a Estrela no Oriente e Viemos Adorá-lo, preparada pelo Conselho de Igrejas do Médio Oriente, constitui uma ocasião propícia para se rezar com todos os cristãos a fim de que o sínodo promova a unidade dos cristãos, lê-se no comunicado. Ambos os cardeais afirmam que, tal como os reis magos, também os cristãos caminham juntos, sínodo, guiados pela mesma luz celestial e encontram as mesmas trevas mundanas. Eles também são chamados a adorar Jesus juntos e a abrir os seus tesouros. Conscientes da nossa necessidade de acompanhamento e dos muitos dons dos nossos irmãos e irmãs em Cristo, convidámo-los, escrevem os dois cardeais, a caminhar conosco durante estes 2 anos e esperamos sinceramente que, abrindo os nossos tesouros, possamos partilhar os dons que o Espírito Santo concedeu às várias comunidades cristãs que se destinam à edificação e à unidade de todos, escrevem. A Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos e o Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos propõem, portanto, uma oração inspirada no tema e que pode ser acrescentada às outras intenções da Semana de Oração. A oração é esta: Pai do Céu, assim como os reis magos caminhavam para Belém guiados pela estrela, assim também, com a tua luz celestial, guia a Igreja Católica a caminhar juntamente com todos os cristãos ao longo deste tempo sinodal. Assim como os magos uniram-se em oração a Cristo, assim também guia-nos em direção ao teu Filho e abre os nossos tesouros para a troca de dons, para que nos tornemos em sinal da unidade que Deus deseja para a sua Igreja e para toda a criação. Pedimos isso por meio de Cristo, nosso Senhor. Amém. O Papa Francisco respondeu com uma breve carta ao jornalista Javier Martínez Brocal, que em 11 de janeiro o havia fotografado saindo da loja de discos no centro de Roma. Francisco disse ter saudades de poder andar nas ruas como fazia em Buenos Aires. Pormenores com Raimundo Lima.
O que mais sinto falta nesta diocese de Roma é de não poder mais andar pelas ruas, como fazia em Buenos Aires, andando de uma paróquia para outra. Uma confidência expressa desde o início de seu pontificado e que o Papa Francisco agora repete numa carta em resposta ao jornalista espanhol Javier Martínez Brocal. Ele é o diretor de Rome Reports, que, no último dia 11 de janeiro, estava passando em torno do Panteão no centro de Roma e que imortalizou o Papa deixando Stereo Sound, a loja de discos cujos donos ele conhece desde o tempo em que era arcebispo de Buenos Aires. A foto em preto e branco do pontífice na entrada da chamada discoteca Panteon, como os romanos chamam a loja, com um disco de música clássica debaixo do braço, dado a ele pela proprietária da loja, Letícia Giostra, e sua filha Tiziana, tornou-se viral nas redes sociais em poucos minutos e foi retomada por sites do mundo inteiro. Brocal escreveu ao Papa para dizer-lhe que lamentava que ele, um amante da liberdade, fosse obrigado a ficar dentro de casa, porque cada vez que saía era pego por uma câmera. Mas acrescentou que notícias como estas, das saídas imprevistas do Papa, conseguem nos fazer sorrir em um momento em que só falamos de tragédias. Francisco agradeceu por este nobre e belíssimo post. Ao mesmo tempo, acrescentou na carta, não se pode negar que foi uma falta de sorte que, depois de tomar todas as precauções, havia um jornalista esperando por uma pessoa na praça de táxi. Escreveu o Papa em tom de brincadeira, como ele deixou claro logo em seguida na missiva. Não devemos perder nosso senso de humor. O pontífice encorajou, ademais, a se cumprir a vocação própria do jornalista, mesmo que isso signifique colocar o Papa em dificuldade. O Papa Francisco, não é de se surpreender suas saídas fora de programa, após ter visitado uma loja de ótica em 2015 e depois uma loja ortopédica em 2016, tinha ido à loja de música no coração de Roma no final da tarde da última terça-feira para abençoar as instalações recentemente reformadas. Durante cerca de 10 minutos, ele falou com os proprietários, conhecidos de longa data desde o tempo em que se hospedava como arcebispo de Buenos Aires, na casa do clero, na Via della Scrofa. Foi uma visita belíssima e humana, como relatou a proprietária da loja. Desde o início de seu pontificado, Francisco revelou a saudade de circular livremente pela cidade, como estava acostumado a fazer na metrópole portenha, onde também usava habitualmente o transporte público. Sinto saudades de sair às ruas, isto sim eu desejo, a tranquilidade de andar na rua ou ir a uma pizzaria para comer uma boa pizza. Sempre fui da rua, revelou ao jornal argentino La Voz del Pueblo em 2015. E 2 anos depois, em 2017, entrevistado pela Scarpe de Tênis, uma revista dos Sem Teto de Milão, apoiada pela Caritas, ele repetiu: só me falta uma coisa, a possibilidade de sair e andar pelas ruas. Eu gosto de visitar paróquias e encontrar as pessoas. Um conceito que ele repetiu numa recente entrevista à rádio espanhola COPE.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
Em Angola, as comunidades eclesiais vivem com entusiasmo o processo sinodal e advogam por mudanças na vida da Igreja. De Luanda, Anastácio Sassembele.
O processo sinodal está a ser uma vivência única nas diferentes comunidades eclesiais de Angola, do mais recôndito centro paroquial, da mais recôndita capela de uma missão ou paróquia e catedrais, chegam contribuições que fazem jus ao lema do sínodo, por uma Igreja sinodal, comunhão, participação e missão. O responsável da Secretaria do Sínodo, a nível da Arquidiocese de Luanda, o padre José Esteves, refere que a Secretaria aguarda pela recessão das atas a sínteses durante o mês todo de janeiro e realça que este sínodo está a ser vivido com satisfação nas diversas comunidades paroquiais de Luanda. Os fiéis estão contentes com esta modalidade criada pelo Papa Francisco durante os debates, por exemplo, na paróquia de São Marcos, a quem se sentia como se estivesse na Capela Sistina, em pleno concílio, refere o sacerdote.
Os irmãos, os paroquianos, ficaram extremamente contentes com esta modalidade da vivência deste sínodo, que como está a decorrer. Alguns até diziam que se sentiam na Capela Sistina, em pleno concílio. Portanto, uma novidade grande e estão todos muito contentes.
Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé deixaram recomendações precisas para o caminho sinodal ao nível do território da Ciaste durante a sua última Assembleia Plenária de Outubro, onde o sínodo assume uma das principais preocupações da Igreja local. Na Diocese de Caxito, vários grupos e movimentos apostólicos já deram entrada das sínteses junto dos conselhos paroquiais. O exemplo vem da paróquia de São Marcos do Belo Monte. Os grupos de liturgia e acolitado já responderam às questões contidas no documento. Relação entre os leigos e consagrados no serviço da Igreja estão entre as preocupações.
Sim, graças a Deus, o nosso trabalho está indo. Já respondemos e também já fizemos a entrega até no cartório paroquial. Espero que haja modificação, que haja mudança. Sobretudo, são as questões que envolvem os leigos e religiosos no serviço da Igreja.
Nós estamos a cumprir com as exigências hora determinadas,
até o momento os grupos já puderam responder às questões que nos foram apresentadas, e neste momento o secretário do Sínodo está a analisar cada documento respondido pelos grupos e movimentos existentes na nossa paróquia para depois elaborar um único documento que poderá ser enviado no secretariado diocesano para o Sínodo.
E na Diocese do Ige, a Assembleia Diocesana de Pastoral, que decorreu de 4 a 8 de janeiro do corrente ano, ficou marcada pelos instrutivos contidos no documento orientador do Sínodo dos Bispos. Os delegados ao encontro mostraram-se motivados a caminhar juntos.
Gostei muito da assembleia que nós tivemos, correu bem.
Aprendemos muita coisa em troca da experiência, sobretudo para uma igreja sinodal com maior participação e missão.
Até 2023, cumprem-se as fases do Sínodo por dioceses e depois ao nível regional e, finalmente, em 2023, realiza-se a Assembleia Geral Sinodal de Roma. Até lá, uma igreja caminhando na escuta e no caminho da comunhão fraterna assume-se como peregrina em busca da identificação cada vez maior com Cristo. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
Perto de 1.500 casas destruídas pelas chamas e grandes danos materiais noutras estruturas, com cerca de 20 pessoas hospitalizadas. É o balanço do violento incêndio que devastou, no passado dia 11 de janeiro, o campo de refugiados da Igreja Católica Galileu, no centro de Alindao, cidade a cerca de 500 quilômetros a leste de Bangui, capital da República Centro-Africana. Galileu é o maior centro de deslocados internos da cidade de Alindao, situado na zona da Catedral do Sagrado Coração de Alindao. Atualmente, o centro abriga os deslocados de Basse-Kotô, em fuga dos ataques do movimento União para a Paz na República Centro-Africana, UPC, de Ali Darassa. 4.803 pessoas ficaram sem abrigo e precisam de comida, água e gêneros de primeira necessidade, segundo as declarações à agência France Presse de Anita Cadonou, responsável pelas comunicações do Escritório das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários na África Central, OCHA. Segundo as autoridades, o incêndio teria tido origem acidental. A estrutura já sofreu um outro incêndio em 12 de fevereiro de 2020 e foi atacada várias vezes pelos rebeldes. Desde o início da Guerra Civil, em 2013, centenas de milhares de pessoas fugiram dos combates. No início de 2022, de acordo com o último relatório do OCHA, a República Centro-Africana tinha mais de 670 mil deslocados internos e 741 mil refugiados nos países vizinhos.
E é tudo. A Rádio Vaticano volta a estar convosco amanhã a esta mesma hora. Até lá, fiquem bem. Laudetur Jesus Christus.